Começa agora Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB. Radar Tech.
Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Jefferson Fernandes e este é o Radar Tech, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB, com o propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimento acerca de temas ligados à tecnologia. No episódio de hoje, vamos falar sobre eficiência energética em motores, como as novas tecnologias influenciam o consumo do seu carro e das grandes indústrias em todo o país. Desde o dia 3 de agosto, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, determinou uma nova especificação para a gasolina que fará com que a octanagem mínima do combustível comercializado no país aumente. A nova gasolina promete um melhor desempenho, mas o que isso significa na prática? Trazendo isso para a indústria, como é possível obter a mesma eficiência em motores elétricos, eles que já são responsáveis por movimentar as fábricas e processos produtivos de todo o país? Para nos ajudar a responder essas perguntas e esclarecer algumas curiosidades sobre o tema, estamos aqui com o Marcelo Falck, que é gerente de produto na área de motores elétricos de baixa tensão da ABB. Olá, Marcelo, seja bem-vindo.
Olá, Jefferson. Primeiro, muito obrigado pela participação. Com certeza vai ser uma experiência muito positiva aqui a participação do podcast.
Também estamos recebendo um convidado muito especial, Fábio Trindade, que é jornalista com mais de 20 anos de experiência cobrindo o setor automotivo, sócio-diretor dos sites Motor 1 e Motorsport. Olá, Fábio, como vai?
Olá, Jefferson. Olá, Marcelo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Comigo tudo bem, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo agora. Obrigado pelo convite novamente.
É um prazer recebê-lo aqui. Olha, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo pedindo a vocês, o Fábio, mais especificamente, que está conectado aí com o segmento automotivo. Fábio, explica para a gente um pouco sobre essa nova gasolina. Como ela melhora o processo de combustão dos motores? Ela, de fato, reduz o consumo de combustível nos automóveis?
Antes da gente colocar gasolina, essa nova gasolina, a gente tem que pensar um pouco nos carros de hoje, né? De um tempo para cá, os motores eles têm se evoluído, né? Tem uma evolução bacana dos motores, são mais eficientes, são mais tecnológicos, com turbo, novas tecnologias, né? Então precisava que a gasolina também acompanhasse. Pensando lá fora, já é vendida a gasolina em várias octanagens, né? E agora aqui no Brasil a gente entra com uma octanagem maior, né, de 92. Essa gasolina, sim, ela promete mais eficiência no consumo de combustível, cerca de 6%, e ela tem alguns elementos aí que tendem a melhorar, de fato, o consumo, mas também melhorar a performance do carro e também otimizar aí a manutenção, ou seja, reduzir danos ao motor. E tem também algumas coisas legais, né? Como ela tem uma densidade maior agora, vai ficar mais difícil para o pessoal sabotar, né? Ou colocar outros tipos de solvente ali para ter aquela gasolina batizada. Então a gente tem uma perspectiva bem positiva em relação a essa nova gasolina. E embora ela tenha sido declarada, lançada agora em agosto, alguns postos de combustível já estão recebendo essa gasolina desde janeiro. Então é meio que um teste branco assim para ver se tinha alguma reação, mas por enquanto parece que está tudo ok.
Muito bom, Fábio. Ô, Marcelo, deixa eu aproveitar, com base nisso que o Fábio acabou de nos descrever, mas olhando com uma perspectiva das indústrias, é possível traçar um paralelo para os motores elétricos? Explica para a gente como funciona o processo, pois diferente de um motor a combustão, o motor elétrico não precisa de gasolina para o seu funcionamento, mas sim de eletricidade. Como obter uma melhor eficiência nesse caso?
Antes da gente entrar na pergunta em si, né, como obter uma melhor eficiência, eu acho que é interessante fazer uma introdução, que quando a gente entra no cenário industrial, o motor elétrico ele é responsável por trazer movimento a todo o processo produtivo, sendo que ele faz funcionar máquinas, por exemplo, bombas, compressores, ventiladores, misturadores, entre outros equipamentos. E motor elétrico é muito importante a gente falar em eficiência energética. Tá? E o que é essa eficiência energética, ainda mais quando a gente olha o cenário industrial? Que quando a gente olha para dentro de uma indústria, de toda a eletricidade gerada, 42% é consumida na indústria. Então é uma boa parte. E dessa parcela, 2/3 é utilizada para acionamento de motores elétricos, o que isso representa um total, se a gente olhar, um total de 28% de toda a eletricidade global. É um número bem expressivo. E, com certeza, o número de motores ele vai dobrar do que a gente tem hoje, ele vai dobrar até 2040. Então, para a gente falar em rendimento, o quão importante é essa definição? Tá? Porque se a gente olhar o motor elétrico, o que, que ele é? Ele é uma máquina que fornece potência mecânica, ele fornece o movimento, e ele absorve potência elétrica, ou seja, eletricidade da rede elétrica. Por exemplo, se a gente olhar um motor que fornece uma potência de 75 kW, ele consome 78 kW de energia. Ou seja, nunca é um para um, porque ele tem perdas no sistema. Então, a gente pode dizer, nesse caso de um motor de 75 kW e consome 78 kW, a gente pode dizer que o rendimento é de 96%. Ou seja, esse rendimento é a relação da potência de saída pela potência de entrada. E respondendo à pergunta, como obter uma melhor eficiência, a resposta é que para os motores elétricos terem essa melhor eficiência, basicamente a gente tem que reduzir as perdas mecânicas e reduzir também as perdas elétricas. Ou seja, você tendo a redução desse conjunto como um todo, você tem uma melhor eficiência no motor elétrico. Mas é legal também a gente fazer um paralelo, como a gente está falando de carros, de veículos automotores, a gente fazer um paralelo com um veículo automotivo. Porque se a gente olhar, um carro ele é mais eficiente quanto menos combustível consumir, e um motor elétrico ele vai ser mais eficiente quanto menos eletricidade ou potência elétrica ele absorver para entregar essa potência mecânica. Porque quando a gente olha o carro, relativamente é fácil, né? Você completa o tanque e você faz a medição no final ali quantos quilômetros você rodou com um litro de gasolina. Agora, para o motor elétrico, já você tem que fazer essa análise aí da eficiência energética dele. E hoje existe uma clara necessidade de motores mais eficientes, ou seja, diminuindo os gastos em geral e também um mundo mais sustentável com reduções das emissões de dióxido de carbono, ou seja, de reduções de CO2. E aí, é importante falar também que a BB ela é líder em vendas de motores elétricos no mundo e anualmente investe um valor expressivo em pesquisas e desenvolvimentos para motores elétricos e cada vez mais buscando esses motores mais eficientes. A BB hoje a gente fornece motores para as aplicações industriais nos mais diversos segmentos de mercado, por exemplo, mineração, óleo e gás, mercado de água e saneamento, papel e celulose, indústria alimentícia, entre outras. E aí a gente tem tanta competência de fornecer motores padrões, conforme as necessidades do mercado brasileiro, assim como motores especiais também. Por exemplo, se a gente olhar para o mercado de óleo e gás, muitas vezes exigem equipamentos para operações em plataformas. Tem que ser apto a operar em área classificada e à prova de explosão.
Eu quero aproveitar, o Fábio, você falou bastante em eficiência, em redução de custos, né? E é claro que a gente está querendo, a gente sempre busca o melhor dos mundos, né? A gente quer a melhor performance pelo menor custo possível, né? Isso quando a gente fala, por exemplo, nós como usuários de automóveis, né? A gente quer sempre um carro que tenha um bom desempenho e que ao mesmo tempo seja econômico, né? E que tenha emissões de gases poluentes reduzidas e assim por diante. E nas empresas não é diferente, né? Aqueles que estão à frente de linhas de produção, né, nas grandes empresas, eles também estão sempre em busca de mais e mais eficiência, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para os dois, né? De que forma os carros estão evoluindo para trazer essa combinação de melhor performance e menor custo para o consumidor, né? E para o Marcelo, né, quando se trata de motores elétricos, que novas tecnologias os fabricantes têm desenvolvido para que esses motores tenham uma produtividade máxima e vida útil longa, né? Vida útil prolongada.
Sim, essa questão ela é sempre bem interessante, né? Quando a gente vai comprar um carro, uma das preocupações é se ele gasta muito, consome muito combustível, então sempre está ali na ponta do lápis. E a gente tem que colocar também essa questão ambiental, que em alguns países isso é muito crítico. Se a gente for para a Europa, a gente vê lá que tem países que estão exigindo ainda mais, né, em relação a números bem pequenos, quase zero de emissão de poluente. Então, os carros obrigatoriamente têm que migrar ou para a eletricidade total, com motores elétricos, ou usar um motor elétrico em conjunto com um motor a combustão. Hoje, o que a indústria está fazendo? Ela está tentando otimizar ao máximo os motores que temos. Se a gente pegar a nossa realidade no Brasil, os motores estão diminuindo, porém com turbo para ter mais eficiência, mais potência e consumir menos combustível. O passo seguinte que a gente já começa a ver aqui no Brasil também é utilizar um motor a combustão, um motor turbo com um motor elétrico. Isso a gente chama de carro híbrido, então você tem dois mundos ali operando juntos. Geralmente eles trabalham separados até uma determinada velocidade. Por exemplo, o motor elétrico ele atua até 60 km por hora, depois entra o motor a gasolina, e lá na alta potência mesmo, quando você está acima de 100, exige mais força, os dois podem trabalhar em conjunto. Então, hoje é isso que o Brasil está fazendo, né? A gente falando do nosso mercado aqui, mas também tem a questão dos carros elétricos, que está bem interessante, né? Que eles acabaram sendo pensados para um mundo com baixas emissões, um uso urbano, e acabaram acertando um outro alvo, que é o de alta performance, justamente pela entrega de torque e potência a zero rotação, né? Você não precisa mais pisar para elevar o giro, para ele ter performance. Aí eu acho que a gente já começa a entrar na parte do Marcelo, né? Sobre a vida útil do motor, né? Isso é um tema que eu também preciso aprender mais nesse novo mundo que a gente vai entrar aqui no automotivo.
Muito bom, Marcelo, e nessa linha, né, em linha com isso que o Fábio acabou de nos explicar, né, com essa pegada mais orientada para os veículos, né, e quando a gente fala de motor elétrico, né, e essa busca constante de performance, né, com vida mais longa, né, vida útil mais longa desses equipamentos, né, menor custo, o que é que as empresas, né, que atuam nesse segmento, o que é que a ABB, né, e outros desenvolvedores de tecnologias têm feito para poder acentuar mais essa combinação?
Assim como os carros, você tem as leis referentes às emissões de poluentes, os motores, nós temos as leis que regulamentam os níveis de eficiência energética. Tá? Isso é importante, essa introdução, porque, respondendo à pergunta, hoje a ABB tem, a gente tem disponível uma tecnologia que é um motor síncrono de relutância. Tá? Mas antes de falar desse motor, é importante a gente ter essa definição das leis de regulamentações, porque hoje temos os níveis de eficiência de motores elétricos, que eles vão de 1 até 5, sendo 1 que é o nível mais baixo e 5 é o nível mais alto estabelecido. Mas quando a gente olha, claro que depende de país e tudo mais, mas quando a gente olha no Brasil, o índice mínimo de eficiência regulamentado é o nível 3. Isso é o mínimo, é o básico que todo fabricante de motor tem que estar em acordo com essa legislação, com essa regulamentação. E tem o nível 4 também, que hoje é o mais alto que está publicado nas regulamentações internacionais. Mas voltando, o 3 é o mínimo e existe o nível 4 também. E também é importante ressaltar que foi agora, recentemente, foi publicado na nova regulamentação, o nível 5, que define um nível maior ainda de eficiência energética e já considera também acionamento com inversor de frequência e coloca uma eficiência a 90% da velocidade. Na verdade, esse motor síncrono de relutância é um motor que a ABB desenvolveu. Não é uma tecnologia nova, mas ela desenvolveu e hoje ela comercializa esse tipo de produto, que ele deixa de ser de indução e passa a ser síncrono de relutância. Ou seja, esse motor ele não tem indução na corrente do motor e com isso elimina as perdas elétricas no rotor. E quando a gente faz isso, elimina essas perdas elétricas, a gente tem uma redução de 40% nas perdas do motor. E é importante dizer também que esse novo motor síncrono de relutância, ele está alinhado, ele está de acordo e atendendo esse nível 5, esse novo patamar de eficiência energética.
Muito bom. Ô, Fábio, além do motor, que outros fatores influenciam a eficiência energética de um veículo?
A gente pode falar do desenho, né, do design, da aerodinâmica, que com o avanço da tecnologia, computação gráfica, realidade virtual, as montadoras começam a explorar mais, né, tem mais liberdade para você ter carros mais eficientes ali no túnel de vento, com menos arrasto e tal. Outro ponto é a produção, né, mais otimizada, com maior qualidade, com novos robôs, né, cada vez mais eficientes ali na soldagem, na montagem, na pintura. Então, você acaba tendo carros mais firmes, rígidos e, ao mesmo tempo, mais leves. Então, você tem uma composição além do motor, né? Vai design, aerodinâmica, peso, e aí começa a entrar as tecnologias embarcadas que trabalham junto com os motores e esses sistemas de gerenciamento do consumo de combustível. Aí a gente volta a falar, né, da parte híbrida, dos elétricos, enfim, mas o que, se a gente parar para pensar um pouco nos carros antigamente, a maioria eram carros quadradões, né, com poucos vincos, eram geralmente quadrados mesmo. Né? Hoje a gente tem uma série de modelos aí com um visual bem mais interessante, difíceis, né, se a gente for pensar numa escala produtiva como devem ser feitos e tal, mas essas questões, elas são hoje temas primordiais no desenho e também na concepção do carro em si, o design, que além de bonito tem que ser eficiente, contribuindo assim também para o consumo de combustível lá na ponta.
Muito bom. Ô Marcelo, pegando uma carona nisso que o Fábio acabou de descrever para a gente, e observando, né, as linhas de produção nas grandes empresas, é possível fazer uma análise similar? Ou seja, além dos motores, há outros processos, há outras tecnologias que podem, de certa forma, contribuir para um processo de produção mais eficiente, com menor custo?
Ah, sim, claro. Na verdade, assim, para cada aplicação, é importante verificar e fazer uma análise do processo como um todo. Porque não só os motores, mas existem outros equipamentos que são fundamentais para tornar o processo produtivo mais eficiente. E aí, é claro que é caso a caso, mas em cada situação, a melhor solução nem sempre é a mesma para todos os cenários. Mas é importante, assim, que além de motores elétricos, existem também outros produtos que são drives, na verdade, são inversores de frequência e chaves de partida soft start para você fazer em combinação junto com o motor elétrico. Por exemplo, quando a gente fala em partida soft start, como o próprio nome diz, é uma partida suave que ele evita esse pico de corrente durante a partida do motor. Toda vez que você liga o motor, você tem um pico de corrente, isso não é legal em questão de eficiência energética, em questão de consumo. E essa partida, soft start, ela consegue controlar essas rampas de partida e parada. Por exemplo, imagina uma esteira de garrafas que leite ou cerveja, enfim. Se você não tem uma partida suave da esteira, você vai ter um tranco e muito provavelmente você vai derrubar as garrafas, você vai derrubar o líquido que está interno da garrafa. Então é importante você ter essa uma partida suave para depois, essa partida suave no início e depois aumentar essa velocidade para você chegar no seu pico de produção máxima. E a gente também tem os drives, né, que são os inversores de frequência, que além de fazer essa partida e parada de uma forma suave, ele também consegue controlar o torque e velocidade em toda a faixa de velocidade do motor. Falando de inversor de frequência ou soft start, eu posso fazer um comparativo com o câmbio manual de um carro. Ou seja, eles fazem esse controle de torque. Por exemplo, se eu pego um carro, se eu engato a primeira marcha, ela vai ter mais torque. Mas se eu engatar a quinta marcha direto, ela perde esse torque. E o inversor é como se fosse esse câmbio, trocando a marcha do carro, fazendo analogia do motor elétrico. Uhum. E assim, ele garante esse torque e controle de toda a operação, de todo o processo.
Muito bom. Ô, Fábio, a gente falou bastante de custo, performance, né? Voltando um pouquinho para a questão do custo, né? A gente observa, né, diferença em preços de veículos, né, de acordo com o motor que esse veículo utiliza, né? Então, se tem um preço para o veículo, motor 1.0, 1.6, 2.0 e assim por diante. O quanto o motor influencia, né, no custo total de um automóvel?
Ô Jefferson, essa é uma pergunta interessante e que ela vem sendo modificada ao longo do tempo, né? A resposta, ela já é diferente hoje. A gente costumava ver os carros com motores 2.0, 2000 e já imaginava o melhor desempenho. Hoje você tem motores 1.0 de 3 cilindros, são motores compactos com turbo, injeção direta de combustível, que você tem desempenho superior aos 2.0, até alguns ainda que são vendidos aqui no Brasil em carros novos, e com preço equivalente. Então, hoje, a gente precisa olhar o que o carro entrega em termos de tecnologia, desempenho, né, e potência, e também o consumo, e não mais tanto para o motor. A gente, por exemplo, tem SUVs de porte relativamente médio, grande, aí já com motor 1.0, motor 1.4, e sim, aí a gente começa a subir para os motores maiores, né, 2.0 turbo, os motores V6, V8, que aí você tem um preço relativamente mais alto. Mas eu vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo prático de como isso interfere. Pegar uma marca uma marca premium, uma BMW, por exemplo. Ela hoje vende o Série 3 com motor 2.0 na faixa ali dos 180 cavalos, preço inicial de R$ 215 mil. Reais. É um preço caro, né? Modelo premium, cheio de tecnologia, mas esse mesmo carro em suas configurações esportivas, né, com motor, esse mesmo motor 2.0, mas com uma potência maior de 250, ou um outro motor, né, mais potente, você tem algumas variações desse mesmo carro com preços de 350, 440. Uhum. Então, depende muito da tecnologia que você tem ali. Para você ter um carro com mais desempenho, esses esportivos, vai alterar a suspensão, vai alterar o freio, vai alterar os sistemas de gerenciamento do motor, de refrigeração. Então, tudo isso vai acompanhando esse motor mais potente. Então, a gente precisa olhar esses dois lados. No lado aqui mais acessível, né, a eficiência, talvez o motor 1.0 possa ser mais caro que o motor 1.6 ou 2.0, e no lado esportivo, premium, sim, aí sim faz sentido a gente olhar o tamanho do motor e a potência que ele entrega. Mas uma resposta assim, padrão, por exemplo, o motor custa 40% do carro, hoje fica difícil a gente cravar justamente por essa variação, né? Por esse leque que a gente tem de opções para um mesmo veículo, por exemplo.
Muito bom. Ô Marcelo, mudando um pouquinho, né, levando essa conversa agora para a indústria, né, para as linhas de produção, pensando nos motores elétricos que são utilizados nessas linhas de produções, né, e em especial para aqueles que estão em vias de montar uma nova fábrica e que vão precisar de novos equipamentos, né, quais são os fatores, né, que devem ser levados em consideração na hora de aquisição desses equipamentos, né, para que a gente tenha ali o melhor dos mundos, se a gente voltar àquela questão que falávamos um pouco antes de performance e custo, né?
Perfeito, Jefferson. Isso é um conceito muito importante que realmente o comprador, na tomada de decisão, ele deve considerar, deve levar em consideração alguns fatores. Porque para motor é muito importante a gente ter a definição do custo total de ciclo de vida do equipamento. Não só você olhar o preço de aquisição, mas você olhar o pacote como um todo, ou seja, o custo da propriedade. E esses custos, ele basicamente são três fatores, são três vetores. É o custo da aquisição, é o custo da operação considerando a eletricidade e o custo com paradas e manutenção. Tá? Quando a gente fala em custo de aquisição, normalmente essa é a menor parcela do custo de propriedade ao longo da vida útil do motor. E porque assim, existem, sem sombra de dúvidas, existem outros custos muito mais importantes do que o valor da aquisição. O principal custo que todo comprador, toda pessoa que estiver fazendo o projeto, na tomada de decisão, ele tem que levar em consideração, é o custo com a eletricidade, que ele pode chegar entre 70% até 95% desse custo total da vida útil de um motor elétrico.
Bom, bastante coisa.
É bastante, e é bem significativo. Por exemplo, se eu pegar um motor de 75 kW, normalmente o motor ele roda o ano inteiro. Então, vamos supor que ele rode 8 mil horas por ano. E vamos considerar aí o custo de um kW de 50 centavos de reais, o custo do kWh. Então, se a gente fizer uma equação simples, se você pegar 75 kW, multiplicar por 8 mil horas e multiplicar por 50 centavos, a gente tem um custo total de eletricidade de 300 mil por ano, só com um motor elétrico. Agora, você imagina se a gente pegar esses 300 mil e projetar ao longo de 20 anos, que é a vida útil média de um motor elétrico. Então, se a gente pegar 300 mil vezes 20, a gente está falando num custo de eletricidade de 6 milhões de reais. Ou seja, é bem significativo esse custo. Por isso que é muito importante a gente falar em eficiência energética. Porque se eu aumento 1% na eficiência do motor, esse 1% tem um impacto muito significativo nesse custo da eletricidade. E aí o terceiro custo, que também deve ser levado muito em consideração, é o custo com paradas e manutenção. Ou seja, quando a gente fala parada e manutenção, a gente fala principalmente uma parada não programada. E com certeza, para você diminuir esses custos de parada, hoje o ideal é cada vez mais monitorar essa performance do motor e prever a necessidade de uma manutenção antecipadamente. Então, o cliente final ele sempre tem que estar olhando de planejar essas paradas de serviço programadas de uma maneira eficiente, que é muito importante. Ou seja, é muito importante o cliente final ter uma manutenção, uma estratégia de manutenção adequada. Uhum. E quando... Porque assim, quando, imagina um motor, você tem uma linha de produção, que uma refinaria, que uma hora de motor parado, isso pode representar um custo gigantesco de não produção. Então é esse custo que o cliente final tem que levar em consideração. Porque para você ter essas paradas não programadas, primeiro investir na manutenção do motor e também cada vez mais buscar um motor com melhor eficiência energética e com maior confiabilidade.
Muito bom. Bom, a gente falou bastante aí agora sobre vida útil dos motores, né? Uma pergunta para você, Fábio, para você, Marcelo. Que cuidados são necessários, né? Pensando, é claro, em tirar um melhor proveito, com longevidade, né? Para o veículo ou para esses equipamentos sofisticados, né? Que são adquiridos para as linhas de produção, né? Que cuidados são necessários para a manutenção apropriada desses equipamentos para que a gente evite problemas, desgastes, paradas inesperadas, né?
Em relação aos carros, a gente já conhece um pouco, né, desse nosso mundo atual. Um motor, ele tem centenas de componentes ali, buchas, retentores, pistões, escape, lubrificantes, enfim. Você tem uma série de componentes dentro deste conjunto mecânico que você deve sempre se atentar, né, fazer a revisão constantemente, obedecer aos manuais. Trocar o óleo, né, conforme a recomendação do fabricante, também fluidos de freios em geral. Então, a gente tem um monte de preocupações nesse mundo atual, né, que a concessionária ela supre. A gente está evoluindo para motores mais sofisticados, que acaba sendo mais complicado você ter uma manutenção que antes a gente podia fazer até em casa mesmo, né, trocar o óleo em casa ou um posto de combustível. Os carros mais simples ainda conseguem fazer esse procedimento em qualquer lugar, mas uhum. Os carros mais sofisticados você precisa colocar um computador, ter uma interação ali com o software da fabricante para identificar qualquer alteração. Entrando um pouquinho aqui na parte elétrica, um motor elétrico, no carro elétrico, você elimina muita coisa dessa manutenção, né? Ele não tem óleo ali, não tem um radiador para você furar e começar a vazar, não tem escape, não tem retentores, não tem buchas. Então, você tem um conjunto muito mais eficiente, mais simples de dar manutenção. E eu acho que muita concessionária e muita oficina aí já deve estar com o olho no pé aí sobre esse novo mundo. Né? Então, tem muita resistência para esse lado também. Para a gente que é consumidor, é legal. Né? Você vai se preocupar muito menos no fim das contas. Será muito mais barato você ter uma revisão de um carro elétrico. Você tem que se atentar apenas a pneu, freio, né, coisas mais superficiais, assim, ao invés de pensar no motor em si. Mas é um mundo novo. Eu acho que deve seguir aí um padrão. A indústria, né, quando a gente tinha aqueles motores a combustão também na indústria, a gente hoje é até difícil imaginar como seria, né? Uma indústria eficiente com motores rodando ali sem ser com energia. Mas eu acho que o Marcelo pode ajudar a gente aí a entender.
Em linhas gerais, então, pelo que o Fábio está explicando ali, Marcelo, a gente deve seguir as orientações do fabricante, né? Que cuidados são necessários para a manutenção desses equipamentos para que a gente possa assegurar essa longevidade e, ao mesmo tempo, a gente evite desgastes, paradas inesperadas?
Importante, o primeiro de tudo é sempre, assim como um veículo automotivo, o importante é você seguir as recomendações do fabricante. Ou seja, as recomendações de manutenção, troca de óleo, troca... Enfim, você seguir as recomendações básicas de qualquer fabricante, tanto para motor quanto para qualquer equipamento. Mas acho que hoje é importante também dizer essa parte de conectividade, que cada vez mais a gente está conectado. Essa troca de dados e informações, utilizando novas tecnologias. Hoje fala-se muito de internet das coisas, plataformas, nuvens. De uma forma geral, assim, o ideal é, ou seja, cada vez mais a gente conectar os equipamentos ao mundo digital. Quando a gente olha para uma indústria, cada vez mais a gente precisa saber o que aconteceu, quando, como e por que algum evento vai acontecer. Então, cada vez mais o ideal é a gente tentar se antecipar e prever o que vai acontecer. Uhum. E está muito forte a gente falar em manutenção preditiva. Até a ABB nós temos uma solução de conectividade para motores elétricos, que a gente chama de ABB Ability, que é o Smart Sensor. Na verdade, o Smart Sensor é uma solução de monitoramento dos principais parâmetros do motor elétrico, os principais parâmetros operacionais de motor elétrico, e com isso possibilita uma manutenção preditiva. E o que é uma manutenção preditiva? Se você tem algum evento que vai acontecer, você se prevê a esse acontecimento e você fazer uma manutenção antes da falha acontecer realmente. Ou seja, com certeza você evita uma parada de linha, por exemplo. Esse Smart Sensor, ele é acoplado na carcaça do motor, é uma instalação bem simples, e ele disponibiliza todas as informações do estado de funcionamento via aplicativo smartphone e através da internet. E aí, quando acontece algum evento, a pessoa responsável, ou seja, o pessoal da manutenção, ou o gestor, ele vai receber uma mensagem notificando sobre possível evento no motor. E é importante dizer também, né, que a manutenção preditiva, você reduz significativamente o tempo de máquina parada, e o importante é estender cada vez mais a vida útil do motor elétrico.
Muito bom. O Fábio, em linha com isso que o Marcelo estava nos explicando, né, de como a indústria está cada vez mais utilizando a conectividade para permitir que as linhas produtivas sejam mais eficientes, para permitir que você possa antecipar problemas futuros, né, evitar paradas inesperadas em suas linhas produtivas, né? Se a gente observar para a indústria automotiva, né, como é que as montadoras estão olhando a questão da conectividade, né? Como é que a questão das tecnologias 4.0 tem sido inseridas nos veículos ou na indústria como um todo? Você pode falar um pouco para a gente sobre esse assunto?
Sim, Jefferson. É interessante, né? A gente estava falando já de previsão do futuro aqui, né? A tecnologia está ajudando tanto a indústria que é interessante a gente ver como isso acaba afetando no produto final. Falando especificamente das montadoras, eu tenho visitado algumas fábricas, né, aqui no Brasil e também no exterior, de como elas têm evoluído com a tecnologia 4.0, né, na sua capacidade produtiva, justamente para a linha não parar. Você tem várias soluções inteligentes ali, algumas eu acredito que muito semelhantes ao que o Marcelo falou, para você prever quais componentes o robô precisa trazer para a linha de montagem. Então, você entra numa fábrica, tem trens de transporte de componentes andando sozinho dentro da fábrica, trazendo as peças que a pessoa que está montando o carro ali vai utilizar em 30 minutos ou 40 minutos à frente. Então, tem muita coisa. É até difícil a gente pontuar alguns itens específicos, mas tudo isso acaba otimizando, né, a velocidade de produção, diminuindo muito a margem de erro na hora de montagem. Então, você acaba deixando para a pessoa que está montando, para o técnico ali que está montando o carro, focar especificamente ali na sua atividade, né, final, que é montar o carro com mais qualidade. Amparado sempre, né, por toda a conectividade. E, assim, é até um pouco assustador em algumas montadoras que eu visitei. Você tem uma fábrica imensa, e o nível de automação, com a ajuda da tecnologia 4.0, chega a 90%. Então você tem muita máquina rodando, operando, muitos motores, de novo, robôs, e pouca atuação física, né, de pessoas ali no meio daquele monte de equipamentos modernos. É um contraste muito grande com o que a gente tinha antigamente na indústria automotiva. Praticamente todas as montadoras que a gente tem aqui no Brasil, elas já aplicam soluções de tecnologia 4.0. O resultado final são carros mais padronizados, você não tem mais aquele problema. Não sei se vocês são da minha época e vão lembrar que antes tinham peças de concessionária e peças que iam para autopeças, que o pessoal falava que era
mercado paralelo, né?
Mercado paralelo, meio fora de padrão e tal. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Uhum. E até se você olha um carro zero do lado do outro, fica muito difícil achar uma diferença. Antes tinha diferença de montagem, espaço entre as peças, né, e tinha um nível de erro muito maior. Hoje a gente nem precisa praticamente amaciar um carro depois que compra, né, dada a qualidade construtiva que a gente está chegando. Mas tudo é muito reflexo do avanço tecnológico, né, das máquinas cada vez mais eficientes e também, sim, da tecnologia 4.0 em todo o ecossistema industrial ali. Então, e acaba avançando para outros meios, né, o meio ecológico, ambiental também. É muito amplo e muito interessante esse assunto também.
O Fábio, Marcelo, nosso bate-papo está ótimo, mas a gente vai ter que encerrar já já. Eu queria, antes disso, pegar aí um recado de vocês, né? O que é que nós podemos esperar para o futuro, né? Quando o assunto é eficiência energética em motores, né? Para quais tendências a gente deve ficar atento, né? O que é que vocês têm para compartilhar sobre esse assunto?
Na minha opinião, a eficiência energética ela vai continuar, com certeza, ela vai continuar sendo um grande desafio. Mesmo porque esse consumo global de energia ele tende a aumentar consideravelmente ao longo dos anos, ou seja, nos próximos anos. E é importante a gente olhar para novas tecnologias, não só tecnologias como inovações, fontes renováveis de energia, que com certeza vai aparecer ao longo desse tempo, ao longo do tempo. Mas assim, se a gente olhar hoje o cenário atual, enquanto essas novas tecnologias não surgem, é importante a gente produzir o que produzimos, só que de uma maneira mais eficiente e inteligente também. O grande ponto é que devemos buscar cada vez mais a eficiência energética, sempre alinhado com sustentabilidade e redução de CO2 principalmente. Até fazendo um paralelo, quando a gente olha a parte de energia fotovoltaica, você vê um movimento muito grande de algumas residências ou mesmo empresas colocando, tentando diversificar a fonte de energia. Então, o ideal é buscar novas soluções, buscar novas fontes de energias para você, sim, ter um menor custo de eletricidade e um mundo mais sustentável. Mas, assim, eu acredito que, para o momento, as indústrias elas devem buscar um pacote de soluções com motores mais eficientes e também com acionamentos, como a gente aí mencionou, acionamentos com inversor de frequência ou soft start. E, com certeza, tudo isso alinhado à conectividade. Porque como a gente está na indústria 4.0, a gente está vendo toda essa transformação. Olhando mais a longo termo, eu acredito cada vez mais em pesquisas relacionadas à eficiência energética, com novas tecnologias sustentáveis e cada vez mais conectividade.
Pegando um pouco, né, essa onda que o Marcelo comentou, na minha visão, a gente, trazendo um pouco também, né, para a indústria automotiva, eu vejo muito estudo e muito desenvolvimento numa solução perfeita para diminuir a emissão ou zerar a emissão de poluente. Eu fui em vários países, Japão, Coreia, China, Europa, Estados Unidos e aqui na América Latina, e todos os lugares têm um caminho diferente para chegar nesse objetivo. Japão e Coreia, por exemplo, estão olhando bastante para hidrogênio, para tirar energia e movimentar o motor. Aqui no Brasil a gente tem o etanol, que também é uma fonte sustentável e até limpa, né? Muito limpa, perto do petróleo, para movimentar os motores dos carros, além das elétricas. Falando um pouco da energia elétrica, a gente tem aqui no Brasil matrizes limpas, né? Que são as hidrelétricas, em comparação com a Europa, que sofre ainda com as termoelétricas lá, mas no fim das contas, o que todas estão trabalhando? Em algum ponto, seja com carro híbrido ou puramente elétrico, né, com hidrogênio ou eletricidade, você precisa sempre ter ali no fim da linha um motor elétrico para impulsionar. Então, eu acho que essa é a grande tendência que a gente tem que olhar, né, já começar a colocar na cabeça que na indústria automotiva, pelo menos, um motor elétrico você vai ter no carro ali para empurrar o carro, seja ele funcionando junto com o motor a gasolina ou não, ou apenas o elétrico. E também concordo com o Marcelo, a questão de conectividade, né? Isso é um tema muito recorrente na indústria automotiva, porque a gente tem que olhar também um pouco para frente, né? As novas gerações. O que a geração de hoje espera de um produto, de um equipamento, qual o nível de conectividade. Então você acaba no meio automotivo tendo que olhar para outros pontos como entretenimento, sei lá, internet a bordo. Isso vale até um outro tema depois para a gente discutir aqui o futuro dos carros, se vai ser autônomo, se vai ter motorista, enfim. Mas voltando ao tema de energia, a minha visão é a gente vai ter várias soluções para reduzir a emissão de poluente. Uma aqui no Brasil, por exemplo, com a Toyota, ela tem o primeiro híbrido flex do mundo, então você usa o etanol, que é 100% brasileiro, é um combustível que o mundo inteiro tem inveja. Eu acho que a gente falta um pouco aqui de marketing brasileiro mesmo para mostrar esse produto para o mundo, uhum. associado com o motor elétrico ali na ponta, né, desse conjunto híbrido. Então você tem essa solução que, na minha visão, é muito interessante e em breve deve se espalhar em várias montadoras.
Muito bom. Ô, Fábio, eu queria aproveitar, a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo, né, mas para aqueles que estiverem acompanhando esse episódio do Radar Tech e quiserem saber um pouco mais sobre os sites Motor 1 e Motorsport, né, fala um pouquinho para a gente, né, que tipo de trabalho vocês desenvolvem, o que é que a gente vai encontrar lá, e quem quiser estar mais informado sobre esses canais, né, como é que eles podem acessá-los e assim por diante.
Sim, o motor1.com hoje é o maior produtor de conteúdo automotivo, né, de notícias de conteúdo automotivo do Brasil e também do mundo. É uma rede presente em 14 países. Então, além de produzir avaliações, testes, vídeos, comparativos, nós trazemos informações diariamente sobre tudo que acontece no mundo automotivo aqui no Brasil e no mundo. Já o motorsport.com é o nosso braço dedicado a esportes a motor. Uhum. Então, todas as competições, né, que agora o motor também engloba o motor elétrico, com a Fórmula E, a Moto E. Então, uhum. a gente está diversificando também, né, na parte de esportes a motor, mas está disponível aí para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho nesses dois sites.
Muito bom, Fábio. Olha, Marcelo, Fábio, eu queria dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais da dinâmica do trabalho de vocês, da atividade que vocês realizam e principalmente, né, conseguir com vocês esses insights, né, essa contribuição que vocês deram para esse episódio aqui. Muito obrigado, viu, pela participação de cada um de vocês.
Eu agradeço a todo o time da ABB, a você, Jefferson, Marcelo, né, uma oportunidade aí para a gente conhecer mais, né, sobre a ABB, sobre a tecnologia e também bater um papo legal aí sobre o que deve vir aí nesse mundo eletrificado. Valeu.
Eu também agradeço aqui a participação, foi bastante interessante esse bate-papo, muito esclarecedor, e agradeço mesmo, muito obrigado.
Bom, é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do bate-papo do episódio de hoje. Lembrando que o Radar Tech está disponível nos principais agregadores de podcasts. Inscreva-se no canal para receber notificações e acompanhar toda a nossa programação. Quer saber mais sobre a ABB? Siga nossos canais no Instagram, Facebook e LinkedIn. E você pode também acessar nossa página na internet em www.abb.com.br. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.